Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto consiste na audição do Sr. Dr. José Nunes, ex-presidente do Conselho de Administração da OLS de Castelo Branco, que, como os senhores deputados bem sabem, solicitou e, obviamente, obtido a anuência e missão, se faz acompanhar pela Sra. Doutora Maria Eugénia André, ex-diretora clínica do mesmo hospital e do mesmo Conselho de Administração. Cumpro-me agradecer a disponibilidade de ambos e apenas explicitar os termos em que esta audição decorre, portanto, a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que eu sintetizaria como sob a designação de possíveis irregularidades na produção adicional na OLS em causa. E, assim sendo, irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que disporá, senhores deputados, que disporá até 5 minutos para formular as suas questões. Darei então a palavra ao Dr. José Nunes ou à Dra. Maria Eugénia André, como eventualmente melhor lhes aprouver, que disporá também do mesmo tempo, que agradecia que, na medida do possível, se contivesse nesse tempo, na exata medida em que, prestados esses esclarecimentos ao Grupo Parlamentar requerente, irei dar posteriormente a palavra aos demais grupos parlamentares, também por 5 minutos, e desta feita devolverei a palavra apenas depois de formuladas as questões pelos diversos grupos, dispondo o Dr. José Nunes do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação dessas questões. Terminados esses esclarecimentos, há uma segunda ronda brevíssima, de um minuto apenas para cada grupo parlamentar, e nos mesmos termos, disporá até o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formação das questões. Bom, não há dúvidas procedimentais, e assim sendo, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Dispõe até 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o engenheiro José Nunes e a doutora Eugénia André. Este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega vem na sequência de vir a público mais uma vez indícios sérios de possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos, dinheiros públicos dos contribuintes, e nesta ocorrência novamente num serviço de dermatologia, desta vez da OLS de Castelo Branco. No âmbito da mesma forma, no âmbito de uma produção adicional, onde foram faturados mais de 2 milhões e meio de euros entre 2022 e 2024, e bem sabemos, e fazer aqui este parênteses, que não temos ainda o relatório final da IGAS, mas atendendo ao caso que tivemos de Santa Maria, poucas dúvidas há que esta situação seja possível noutras OLSs. Os dados divulgados, aliados à concentração de atividade numa equipa extremamente reduzida e familiar, estamos a falar de pai e filho, e aos montantes elevados pagos, levantam dúvidas legítimas ao nosso partido sobre a transparência, a equidade no acesso, no tratamento e a legalidade dos procedimentos que foram adotados. Também é de conhecimento público que, entretanto, o caso mais mediático nesta área, o do Hospital de Santa Maria, a própria administração já foi obrigada a exigir a devolução de verbas pagas indevidamente no serviço de dermatologia na sequência da auditoria da IGAS. E neste caso estão em causa pagamentos que não tinham enquadramento legal no regime de produção adicional, tendo sido inclusivamente detectadas práticas que distorciam as listas de espera e os critérios de prioridade, e, portanto, esta audição visa, à data daqueles factos, obter explicações diretas para a correção de práticas que possam comprometer a confiança dos cidadãos no SNS, na OLS Castelo Branco e o uso rigoroso dos dinheiros públicos. O engenheiro José Nunes, penso que não estou a cometer nenhum erro, mas confirme-me e corrija-me, por favor. Tem a licenciatura em Engenharia Mecânica, mestrado também em Engenharia Mecânica, tem o doutoramento em Engenharia Mecânica e foi professor na Escola Superior Agrária e Tecnologias de Castelo Branco, ainda coordenador da Comissão Distrital de Segurança Rodoviária do Distrito de Castelo Branco e coordenador também do Centro de Exames de Condução da Delegação de Aviação Distrital de Castelo Branco. Foi também igualmente diretor da Delegação Distrital de Castelo Branco, da então Direção-Geral de Aviação, e, portanto, o Partido Chega não consegue perceber muito bem os critérios da sua nomeação enquanto Presidente do Conselho de Administração da OLS Castelo Branco, por parte da Ministra da Saúde na altura, Marta Temido. Temos ainda um estudo referente que refere ao OLS de Castelo Branco, que também se reporta à data da sua nomeação, que é, passo a citar, o momento atual da reforma dos cuidados de saúde primários em Portugal 2023-2024, que coloca a OLS de Castelo Branco entre as unidades com pior desempenho. Não há uma única USF que está satisfeita com a OLS nessa data, nem com a atuação do Conselho de Administração, e há falhas básicas de organização interna. E, portanto, não conseguimos perceber de que forma é que o seu currículo contribuiu para o desenvolvimento das competências necessárias que este cargo existe, e temos até curiosidade em perceber como é que alcançou este cargo, se terá sido por mérito demonstrado na área da saúde ou se foi por via do cartão partidário. Mas não quero respostas a isso. O assunto que nos trouxe aqui é bem diferente. Porque numa estrutura de cuidados já fragilizada como nós temos, num interior esquecido, isto implica uma gestão focal e eficiente, e parece-nos que este caso que motivou aqui a sua vinda, quem tinha à altura a responsabilidade de o fazer na OLS não tinha os instrumentos técnicos necessários para o fazer. E este, na realidade, é o grande problema da gestão de saúde em Portugal. E enquanto o mérito for menos importante que para exercer o cargo do que o cartão partidário, não podemos esperar resultados diferentes na saúde em Portugal. E, portanto, o que queríamos perceber é de que forma é que era feito o procedimento na OLS, quem é que inscrevia na cirurgia, e se o mesmo que inscrevia na cirurgia era o mesmo que operava e que codificava as cirurgias, e tendo em conta que isto era pai e filho, a pergunta até parece um bocadinho parva, mas é importante nós percebermos quem é que o fazia. Em relação aos profissionais de saúde envolvidos, qual era o regime em que exerciam funções à data dos factos? Há um que penso que fazia apenas umas horas semanais, mas era importante que esclarecessem também qual era o regime. Se isto era feito a nível informático, tudo, todo o processo, ou não. Se temos outros profissionais de saúde envolvidos, e se havia ou não mecanismos de controlo, e se haviam, quais eram, e se não havia nenhum mecanismo de alerta desta quantia avultuada que foi paga, porque na realidade este esquema só é possível e só funciona com conivência organizacional durante vários anos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Então, Sr. Doutor, por favor, a palavra é sua.
Muito bom dia. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar os Srs. Deputados também, e queria agradecer também aqui à Doutora Eugénia o facto de se disponibilizar para me acompanhar aqui à Comissão. Antes de mais, agradeço o convite para poder estar aqui presente, para esclarecer o melhor possível, portanto, aquilo que está em causa e aquilo que a Sra. Deputada Patrícia Nascimento acabou de aqui nos expor. Foram várias as questões que colocou. Uma relativamente pessoal, que diz respeito ao facto da minha nomeação ou ao exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração, obviamente orgulho muito de o ter sido. Eu, para além das funções que desempenhei até lá, foram muitas na parte letiva e na parte de gestão, portanto, para além de ter a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, sou um gestor, portanto, e por conseguinte, na área da saúde, não é que tivesse, portanto, uma experiência, digamos, muito grande, mas devo dizer que, antes de ser Presidente do Conselho de Administração, já tinha sido 3 anos vogal do mesmo, nomeado pela CIM. Portanto, tinha a experiência sedimentada e conhecia, e conheço, portanto, o funcionamento da OLS de Castelo Branco muito bem. Em relação à questão que coloca sobre a questão da atividade da especialidade de dermatologia, eu gostava de fazer aqui uma breve introdução, muito rápida, porque eu sei que os tempos são muito rigorosos, mas é o seguinte. O primeiro foco que nós temos na gestão de uma unidade de saúde, para nós, é o utente. O foco principal é o utente. A unidade de saúde de Castelo Branco está localizada no interior do nosso país. Ela é constituída pelo Hospital de Castelo Branco, a Mato Lusitano, e tem, digamos, ainda 6-7 centros de saúde. Centro de saúde de Penamacor, de Idenha Nova, Alcaíns, Castelo Branco tem dois, Vila Velha de Ródão, Provença Nova, Oleiros, Sertã e Vila de Rei, que agora não é, passou para o Médio Tejo. Ora, é uma área territorial bastante abrangente, que tem cerca de 100 mil habitantes, 110 mil habitantes, agora os últimos censos desceu para 103, 104 mil habitantes, e tem uma população envelhecida. Portanto, tem aqui uma tipificação, uma característica que é preciso, num contexto desta análise, é preciso também ter em conta, para além de ter os nossos doentes uma idade já bastante avançada, com um envelhecimento bastante grande, cada vez maior, e tem aqui também, neste caso concreto, uma particularidade que nós vemos com grandes dificuldades em angariar, em, digamos, ter médicos nos nossos serviços, quanto mais não seja até assegurar ou manter os mesmos que nós lá tínhamos. Essa é a grande dificuldade que nós temos nesta unidade de saúde. O mesmo passa-se noutras também, mas a nossa tem particular importância, porque isto vai entroncar à questão que aqui estamos a discutir, que tem a ver com esta especialidade que é da dermatologia. Relativamente a uma questão que colocou entre pai e filho, nós tínhamos à data o doutor José Mendes Gil, durante 20 ou 30 anos, como único dermatologista. Nunca conseguimos, ao longo de vários concursos que foram abertos, conseguir outros médicos da especialidade. Na região não havia mais especialistas desta área, nem na Covilhã, nem ali muito próximo, Porto Alegre. Nós recebíamos doentes de vários lados do país, da Covilhã, de Porto Alegre, de Beja, para, digamos, serem tratados nesta especialidade. É claro que o doutor José Mendes Gil, como a vida nos diz, chega o momento da reforma e, enfim, aposentou-se. E ao se aposentar, tivemos que fazer forma de conseguir encontrar outros médicos. Fizemos enormes diligências para conseguir angariar médicos, para manter esta especialidade que era e é fundamental manter-se na nossa unidade hospitalar. E foi, digamos, pelo facto dos diferentes concursos ficarem desertos, que nós entrámos em contacto, e aqui foi a doutora Eugénia, que à altura diretora clínica, que com grande dedicação e empenho contactámos vários médicos e que tivemos dificuldade em conseguir encontrar algum. Conseguimos, portanto, através de contacto, falar com o doutor, com o filho, neste caso o doutor Francisco Gil, que trabalhava em Santarém, e que nós lhe, digamos, dissemos que iria abrir um concurso, por sinal até com, digamos, um regime carenciado, e lá conseguimos, a doutora Eugénia irá, digamos, reforçar o que eu vou aqui dizer, ou pelo menos destacar em mais pormenor, conseguimos que ele viesse a trabalhar para, digamos, a nossa unidade, com vista, obviamente, a substituir ou dar continuidade ao pai. Calhou aqui ser pai e filho, porque agora na vida é o que acontece, portanto nós não sabíamos, foi o que aconteceu, podia ser outra pessoa qualquer. Aqui ele manteve-se disponível porque em princípio teria as raízes familiares lá e nós também lhe, digamos, incentivámos para dar continuidade, portanto, a esta especialidade, porque como sabem, nós temos outras especialidades que temos um único médico e que quando esse médico se aposentar, provavelmente as especialidades vão acabar. Bom, e assim foi. Portanto, o doutor Francisco Gil acedeu, que por sinal a vaga depois nem foi carenciada, ele ficou bastante, bastante até triste e até, enfim, até cedeu ficar só com um número determinado de horas, porque, obviamente, a vaga carenciada não lhe foi atribuída, mas ainda assim conseguimos-lhe manter. Queria-lhe dizer aqui que, em relação a esta atividade, nós temos que ter o contexto em como é que ela foi realizada. Nós nunca sentimos, ao longo do período do tempo, que houvesse irregularidades, nunca fomos alertados pelos mecanismos de controle internos, nomeadamente o gabinete do SIGIC e a auditoria interna, e, por conseguinte, todo o médico exerceu a sua atividade dentro dos planos de programação da atividade adicional que, obviamente, foi contratado connosco. O que aconteceu, e é isto que é preciso ter em conta, é que nós tivemos um período de pandemia, que foi 2020 a 2021, em que não houve atividade ou ela foi muito reduzida. Houve depois um período em que portarias que vieram incentivar a recuperação destas listas, quer em consultas, quer em cirurgias, e isso, digamos, incrementou o exercício, da atividade. Esse exercício foi dentro dos controlos e das percentagens que eram estipuladas. Nós até, obviamente, e a doutora Eugénia irá esclarecer, foi toda a codificação feita por um médico de codificação com curso, com formação, sem ser dermatologista, portanto não houve cá, digamos, codificações feitas por estes elementos, o pagamento desta atividade foi dentro dos parâmetros e dos planos que nós determinámos, as percentagens, sempre nos planos que nós determinámos, que era 30%, por acaso ultrapassou aqui 31%, 32%, aqui os valores que aparecem e que vieram a público resumem-se única e exclusivamente porque durante 2022 houve um aumento da atividade, 2023 sucessivamente e 2024 para recuperar as listas de esperas e elas foram pagas a uma majoração de 65% de acordo com as portarias para recuperação de listas de espera. É claro que, obviamente, não foi só o doutor Gil que recebeu esta quantia, estes valores, porque isto depois era distribuído pelas equipas, porque as equipas para fazer cirurgias têm que ser formadas. Portanto, em suma, o que eu aqui quero dizer é que tudo o que nós fizemos foi dentro da legislação e do rigor que sempre nos pautámos exercer na instituição. Toda a atividade foi planeada, exercida dentro daquilo que foi concordado com o médico e estes valores, portanto, que aparecem e obviamente, que dá a ideia de que são, valores elevados, mas eles traduzem a atividade que estes médicos realizaram para recuperar as listas de esperas que foram recuperadas. É o que eu tenho a dizer.
Muito não obrigado.
Não sei se a doutora Eugénia quer dizer.
Depois, se vir, gastou 10 minutos, tem ali o cronómetro lá ao fundo, gastou 10 minutos, eu não o interrompi, como é óbvio, porque precisamente na parte final foi mais objetivo na resposta e também com a compreensão de todas as senhoras e senhores deputados. Vamos então prosseguir e agora, como eu há pouco referi ao Sr. Doutor, teria a amabilidade de anotar as questões, que eu só lhe vou devolver a palavra, e à doutora, no final das perguntas colocadas pelos vários grupos parlamentares. Portanto, a única interação direta nos termos do regulamento é com o grupo parlamentar que obteve a aprovação do seu requerimento. Os demais são agregados conjuntamente e depois uma resposta conjunta. Então, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Joana Seabra, dispõe até 5 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Doutor José Nunes, Senhora Doutora Maria Eugénia André, Senhoras e Senhores Deputados, quero em primeiro lugar agradecer a vossa presença nesta comissão, bem como a disponibilidade para colaborarem com este processo de esclarecimento, que é fundamental para a transparência e credibilidade do Serviço Nacional de Saúde. Estamos hoje a analisar uma matéria sensível que tem merecido atenção pública e mediática, relacionada com a produção adicional na Unidade Local de Saúde Castelo Branco, em particular no Serviço de Dermatologia do Hospital Amato Lusitano. Importa desde já sublinhar que a produção adicional é um instrumento relevante no SNS, sobretudo para a redução de listas de espera. No entanto, como qualquer mecanismo com incentivos financeiros associados, exige rigor, controlo e transparência, sob pena de se criarem distorções no funcionamento dos serviços e na gestão dos recursos públicos. Os dados conhecidos são particularmente expressivos e não podem ser ignorados. Entre 2022 e 2024, a produção adicional cirúrgica representou representou mais de 50% da atividade total, com mais de 7.300 cirurgias realizadas em regime adicional, ultrapassando a atividade base. No serviço de dermatologia, os valores faturados ultrapassaram os 2,5 milhões de euros em 3 anos. Acresce que esta atividade esteve fortemente concentrada num número muito reduzido de profissionais, sendo que em 2022 e 2023 o serviço contava apenas com 2 especialistas com relação familiar direta, pai e filho, o que naturalmente levanta algumas questões adicionais quanto ao modelo de organização, supervisão e escrutínio. Neste contexto, e sem prejuízo das conclusões que venham a ser apuradas pelas entidades competentes, importa perceber com clareza como funcionavam os mecanismos de controlo e decisão. Assim, gostava de colocar as seguintes questões. Em primeiro lugar, poderão esclarecer quais os mecanismos de controlo que estavam, então, implementados para monitorizar a produção adicional e garantir o cumprimento das regras em vigor? Em segundo lugar, de que forma era assegurado o equilíbrio entre a produção em horário normal e a produção adicional, evitando potenciais distorções na organização dos serviços? Gostaria também de saber que medidas eram adotadas para reforçar a transparência e o escrutínio na realização e faturação destes atos, tendo em conta os valores envolvidos. Pergunto ainda se, na vossa perspectiva, o atual modelo de incentivos à produção adicional poderá necessitar de revisão de forma a mitigar riscos de utilização indevida e garantir maior equidade e eficiência. Por fim, como era feito o acompanhamento, por parte do Conselho de Administração, de situações em que existiam elevados pagamentos em produção adicional, com dificuldades de tesouraria na instituição, nomeadamente atrasos a profissionais? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é apenas um caso concreto, mas a confiança no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e na boa gestão dos recursos públicos. Devemos sempre garantir que instrumentos criados para melhorar o acesso aos cuidados não se transformam em fatores de desigualdade, opacidade ou risco na gestão. É com esse sentido de responsabilidade, rigor e defesa do interesse público que colocamos estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Joana Seabra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Dispõe também até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Dr. José Nunes, ex-presidente do Conselho de Administração do OLS Castelo Branco, e a Sra. Doutora Maria Eugénia André, também ex-diretora clínica da OLS de Castelo Branco, e agradecer os serviços que foram prestados enquanto estiveram naquele Conselho de Administração e o esforço que fizeram para que os utentes tivessem os melhores cuidados prestados. Senhor Dr. José Nunes, Sra. Doutora Maria Eugénia, eu penso que já não estão no Conselho de Administração desde novembro de 2024. Neste momento, o atual Presidente do Conselho de Administração da OLS Castelo Branco, se não falho, será o Dr. Rui Manuel Amaro Alves, licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Planeamento Regional e Urbano pelo Instituto Superior Técnico e doutor em Planeamento Regional e Urbano pelo Instituto Superior Técnico, nas substituições das cerca de 20 de Conselho de Administração pela atual Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins. Senhores doutores, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa vinda aqui à Comissão da Saúde, no decorrer de suspeitas levantadas em peças jornalísticas e que está a decorrer também, e já tivemos acesso a um relatório geral de todas as OLS pela IGAS, e eu vou a 4 questões que eu penso que serão aqui pertinentes, tendo em conta o objeto do requerimento. Primeiro, no conjunto de audições que fizemos nesta Comissão de Saúde, o Sr. Presidente da IGAS foi claro a dizer que a responsabilidade primeira é da gestão e das lideranças nestas irregularidades supostas. E, portanto, a minha primeira pergunta é se concordam com esta afirmação do Sr. Presidente da IGAS e se os Conselhos de Administração têm as condições e os instrumentos necessários para levar por diante estas responsabilidades exigidas, desde logo num território como Castelo Branco. A segunda questão, se nos pode adiantar, este novo SINAC, que vem substituir o SIGIC, se vem introduzir as melhorias necessárias, uma vez que integraram o Conselho de Administração, conhecem as dificuldades e as carências neste mecanismo de gestão de listas de espera, se nos podem deixar aqui alguma informação da vossa experiência sobre este novo SINAC em substituição do SIGIC, para que daqui a algum tempo não estejamos aqui todos a falar dos mesmos problemas. Uma terceira questão, e que também nos deve preocupar, mas estou certa que pela vossa experiência no Conselho de Administração e o tempo que lá tiveram, poderão deixar aqui algumas informações e esclarecimentos que para a Comissão de Saúde são importantes, tem a ver com a percentagem de produção adicional em relação com a produção básica, ou melhor, a produção base daquela instituição. A produção adicional assume mais de 50% e, portanto, há aqui uma preocupação de perceber a relação entre a produção base e a produção adicional, como é que era feito este planeamento. E se, por exemplo, esta produção adicional estava a ser usada numa recuperação de atividade, uma vez que saíamos de um tempo pós-pandémico, ou se estaria também a ser usada como instrumento de retenção de profissionais e incentivo aos profissionais de saúde, dada a escassez que o senhor doutor também falou aqui, da grande dificuldade em reter profissionais, desde logo naquela área, e também sobre a retenção de profissionais de saúde, e porque nos preocupa não só o passado, mas também o futuro, nos cuidados, nestas valências, nestas especialidades, àquela população, o que é que nos podem dizer sobre os grandes desafios em especialidades como a dermatologia, como a oftalmologia, especialidades que consideramos carenciadas, e numa zona como o LS de Castelo Branco, uma zona que é coberta na zona interior, como é que estará aqui em termos de cobertura, de prestação de cuidados naquela especialidade. E para terminar, não me alongando muito mais, gostava de perguntar se modelos como os centros de responsabilidade integrados, se foi alguma vez um modelo adotado naquela ULS e se entendem que seja um modelo importante para pagarmos, neste caso, incentivarmos ou fazermos o valor pela equipa, pelo desempenho e não apenas o ato único por profissional, criando aqui desigualdade entre as equipas ou entre os próprios profissionais. Portanto, de uma maneira geral e para terminar, agradecer os vossos esclarecimentos, não só tanto no passado, mas também pela vossa experiência nos desafios para o futuro, retenção de profissionais e a proporcionalidade entre produção base e produção adicional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. E agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Engenheiro José Nunes e a Dra. Maria Eugénia André. E começar por explicar que a Iniciativa Liberal não tem nada contra o modelo da produção adicional. A produção adicional é obviamente importante para recuperar listas de espera, é obviamente importante para quem faz mais receber mais e, portanto, nada contra este modelo. Mas a produção adicional tem que ser controlada, porque senão há uma má utilização dos recursos públicos, porque no fundo somos todos os contribuintes que estamos a pagar isto, e não pode ser usada para pagar aquilo que não se fez durante a atividade regular. E, portanto, e aquilo que nós vimos agora com o relatório que temos da IGAS é que na ULS de Castelo Branco a produção adicional superava os 50%. E isto não é o standard daquilo que devia ser no SNS. Os valores deviam situar-se à volta dos 30%, eventualmente com algumas diferenças em algumas especialidades, mas a verdade é que não era isso que acontecia na ULS de Castelo Branco. E eu não consigo perceber bem, e aqui vem a minha pergunta, e já perguntei também com o caso de Santa Maria, é como é que os conselhos de administração não controlam isto? Eu não consigo perceber. Portanto, ou seja, se passa pelos conselhos de administração os pagamentos que são feitos aos profissionais. Portanto, têm todos os mapas sobre a produção adicional. Isto devia ter sinais de alerta por todo lado. Devia ter sinais de alerta quando a produção adicional atinge um determinado limite. E, portanto, pode haver justificações para isto, não é esse o problema, não é essa a questão, e é isto que eu quero que me expliquem. Portanto, eu percebo que há inúmeras explicações para isto, mas nós já vimos aqui no caso de Santa Maria que a verdade é que ninguém sabia, ninguém controlou, ninguém viu, não, e a verdade, e já não falo da questão que há de ser resolvida sobre o que é que era legal ou não era ilegal ou irregular, digamos assim, mas aquilo que eu pergunto é como é que o Conselho de Administração não sabe, e foi isso que eu entendi das suas palavras, que não houve sinais de alerta sobre isto. Portanto, devia saber ou não devia saber? Disse que há pouco que não foi alertado. Como? Ou seja, que mecanismo, como é que não há mecanismos de alerta? Portanto, e é isto que eu quero perceber. Como é que tipo de mecanismos é que tinha? Nós também sabemos pelo relatório da IGAS, já sabíamos, mas o relatório da IGAS vai confirmar que não existe um conjunto de regras homogéneas para este tipo de controlos, mas eu acho que isso faz parte da gestão interna das várias instituições e, portanto, pode ser controlado de muitas formas. E, no fundo, é esta a minha pergunta. Que tipo de mecanismos é que tinham? Se tinham dashboards? Se viam as questões por médico, por equipa, os valores? Se comparavam com a produção base? Se comparavam, como é que não viram? Se viram, porque é que não fizeram nada? Portanto, no fundo, aquilo que eu queria que me explicassem é como é possível, porque nós já em Santa Maria ficámos com a sensação, ou pelo menos eu fiquei com a sensação, que há muito pouco controlo da parte do que se passa na produção adicional. Acho que o relatório da IGAS que nós já temos sobre a produção adicional em várias ULS que foi feito vai no mesmo sentido. E, sinceramente, eu acho que não é um problema do modelo, não é um problema do sistema de incentivos, acho que é efetivamente um problema de controle, e esse controle passa pela gestão intermédia, pelos administradores hospitalares, pelos conselhos e, no limite, e no fim, pelos conselhos de administração. E, portanto, isto é um controle. Podemos dizer muita coisa, mas não podemos tirar as responsabilidades de quem está no terreno, e é isto que eu gostava que explicassem. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Agradecer às senhoras deputadas as questões formuladas e, então, devolver a palavra ao Dr. José Nunes. Faz favor. Dispõe de sensivelmente 15 minutos. Faz favor.
Ok. Vou aqui responder a algumas das questões dos senhores deputados e depois também passaria a palavra ao Dr. Eugênio, porque há aqui pormenores mais específicos relativamente, inclusive, a alguns aspectos que foram aqui falados, visto que era a diretora clínica que estava mais diretamente relacionada com isto. Eu gostava de dizer o seguinte, portanto, como eu disse há pouco, nós, este tipo de atividade, portanto, a codificação era feita sempre, como eu disse, por um médico de codificação, digamos, com formação específica, que não tinha nada a ver com, portanto, a dermatologia, e, por conseguinte, portanto, havia essa isenção em termos de criação da atividade. Depois, queria também dizer que nós vamos lá ver, não podemos dizer aqui que não temos mecanismos de controlo, porque nós, digamos, temos o gabinete do CIGIC, em que toda a atividade que era realizada era, portanto, avaliada e controlada pelo gabinete do CIGIC, portanto, pelos elementos que eram responsáveis por este gabinete, e eram eles que, digamos, faziam a análise da atividade e que faziam até, digamos, o apuramento dos valores que eram, digamos, correspondentes à atividade, e que depois só disso é que transitava para o Conselho de Administração os pedidos de pagamento dos trabalhos feitos pelos médicos. Portanto, neste caso concreto, não éramos nós que pagávamos sem saber. Portanto, havia aqui um mecanismo interno que, obviamente, digamos, nos baseávamos e, portanto, não era sem essa informação. Queria também aqui dizer o seguinte, nós aqui, em termos de algumas situações que aqui foram ditas, nós, obviamente, tendo em conta os mecanismos que havia para a recuperação das listas de espera e para as cirurgias, tendo em conta, portanto, o elevado número que foi se acumulando pelo facto de existência da pandemia, digamos que nós contratualizávamos e havia, portanto, os diretores de serviço apresentavam ao Conselho de Administração, isto é muito importante, um plano de uma atividade adicional que, digamos, era imposta de acordo com a legislação de 30% e que o Conselho de Administração autorizava. Portanto, aquele plano que cada diretor de serviço apresentava era autorizado e esse plano constava um aumento de 30% de atividade. Como eu disse aqui há pouco, nós, os doentes intervencionados, portanto, nesta especialidade, por exemplo, para 2021, em termos da atividade adicional, portanto, só fizeram 8%, em 2022, 31%, em 2023, 32% e em 2024, 32%. Isto em relação aos doentes intervencionados. É claro que este tipo de cirurgias da análise de doentes pode dar origem a mais do que uma cirurgia. Ainda assim, e aqui a doutora Eugénia irá explicar melhor, com outro controle que nós fazíamos no que diz respeito ao tratamento destes doentes e à realização destas cirurgias para não aumentar, lá está, ou ficar aquela ideia que não havia controle. Portanto, nós ainda assim tínhamos o controle, ou pelo menos a informação dos responsáveis do gabinete do SIGIC, mas nós também emanámos orientações no sentido de limitar a realização de cirurgias para que elas não ultrapassassem determinados valores. Portanto, isto era um... Queria também aqui, em relação à senhora deputada do PS, à doutora Susana Correia, uma questão que aqui colocou que é pertinente, que é a gestão de liderança, se, enfim... É óbvio que, como qualquer instituição, o Conselho de Administração é o órgão que gera a instituição e, portanto, tem a seu cargo a responsabilidade e, por conseguinte, a avaliação daquilo que decorre dentro da instituição. Todavia, numa administração com esta dimensão, há departamentos, há serviços nos quais nós delegamos e, obviamente, nós não temos... possibilidade, nem, obviamente, pomos em causa a informação que nos é fornecida para, obviamente, dar andamento aos trabalhos. Portanto, eu concordo que realmente a gestão está na liderança, a liderança traça o caminho, e aqui o caminho era, por um lado, o foco, o tratamento dos utentes, recuperar as listas de esperas, mas dentro de acordo com a legislação que era emanada. E eu aqui quero dizer, já agora, que esta legislação que saiu foi uma legislação muito importante e criou aqui incentivos para os médicos para aumentar a recuperação das listas de espera. Por isso é que se maximizou aqui valores de 75% a serem pagos, daí que este valor, apurados, também aumentaram. É óbvio que, era isto que foi feito. E também quero dizer que, em boa hora, foi feito, porque se não fossem feitos estes incentivos, não seria possível, porventura, fazer essa recuperação. Mas também gostava de dizer que, no nosso caso em concreto, estes incentivos ou estes valores não têm a ver com, a fixação ou a manutenção dos médicos. Estes valores apurados resultam da atividade que eles fizeram. Portanto, não têm a ver... pelo facto de, um incentivo para eles se manterem. Portanto, são situações diferentes. Falou aí numa situação que é pertinente, que é a substituição do modelo do SIGIC pelo novo modelo. Bom, eu sobre esse aspecto não posso pronunciar, porque eu não conheço o novo modelo, já lá não estou. A doutora Eugénia estará, não sei se o conhecerá, poderá fazer. Em relação à questão colocada pela senhora deputada Joana Cordeiro. Nós, como eu disse aqui há pouco, nós traçámos metas de percentuais da atividade adicional para cada um dos médicos e, por conseguinte, eram essas as orientações que tinham. Portanto, havia um controle. Nós não deixávamos que a atividade adicional fosse feita, sem haver estes valores ou estas limitações impostas pelo Conselho de Administração. Como eu disse aqui há pouco, houve aqui uma ultrapassagem de 1% ou 2% ou 3%, mas aqui, obviamente, também havia da nossa parte, um interesse que, obviamente, fossem, resolvidos os problemas em alguns casos graves, que era no que diz respeito, portanto, à dermatologia, problemas que os doentes tinham, que eram provenientes de 2, 3, 4 anos e que, se não houvesse intervenção cirúrgica de certos problemas que os doentes tinham, podiam degenerar em problemas muito maiores e, portanto, estamos aqui a falar em coisas muito sérias que nos levariam para outra situação. Não sei se... Sim, doutora...
Se quiser ainda, tenho 7 minutos.
Tenho quanto tempo?
7 minutos. Bom, há aqui assuntos mais específicos.
Muito obrigada. Eu, para ser muito rápida, queria-lhes dizer o seguinte. Senhores deputados, o Hospital Amato Lusitano tem 50 anos. Tem 3 salas de bloco, uma delas obrigatoriamente para o serviço de urgência. Tem 2 blocos de ambulatório que, neste período, tiveram infiltrações do teto permanente, não tinham sala de recobro, ou seja, houve uma data de estruturas que tiveram semi-paradas em época, tanto pandemia, porque assim o obrigava, e depois pós-pandemia. O meu colega dermatologista, que trabalhou 40 anos no hospital, trabalhou com uma dedicação enorme e decidiu, e bem, muito provavelmente, abandonar o hospital. Quando se decidiu abandonar o hospital, já nós tínhamos uma dificuldade imensa na região da Beira Interior para termos dermatologistas. A Unidade Local de Saúde Castelo Branco, já em 2010, quando eu fui a primeira vez diretora clínica daquela unidade, tinha doentes de dermatologia de toda a área, incluindo Coimbra, que nos remetia os doentes que eram enviados para lá. Portanto, nós tínhamos uma lista de espera enorme na área de dermatologia, como temos agora. Já temos mais de lista de espera de consulta superior a 2 mil doentes. Portanto, o que teve em causa durante todo este período foi o foco naquilo que obriga a que sejamos médicos. E ser médico é tratar doentes. Tratar doentes com rigor, com respeito e, principalmente, não fugindo da legislação. Portanto, o que aconteceu efetivamente foi que o Dr. Francisco Gil, que estava em Santarém e que não queria vir para Castelo Branco, foi aliciado por mim, dizendo-lhe que ia pedir uma vaga carenciada, visto que não iria ficar sem dermatologista. Tal não aconteceu e a vaga não foi carenciada. Não foi carenciada e eu não lhe pude dar a carência, como sabem, são dadas a várias especialidades, incluindo do litoral, em que os incentivos são de férias, etc. e tal, não vou aqui explicar. E, portanto, o Dr. Francisco Gil veio e acabou por aceder a ficar em Castelo Branco e trouxe, que também é importante, um ano antes a sua esposa de Medicina Geral e Familiar, o que também, na altura, era uma necessidade para a OLS. Ficou no hospital, começou a trabalhar, o pai reformou-se, já se tinha reformado, nós pedimos à tutela um contrato de 21 horas e ainda ficou, e ficaram, de facto, a fazer funções, mas não foi por causa de ser pai e filho, é que todos os concursos, desde 2010, ficaram desertos em dermatologia, como em quase todas as especialidades. Portanto, não foi por ser pai e filho, não teve nada a ver com ser pai e filho. E isso foi, talvez, da notícia, aquilo que mais chocou, porque os dois doutores vão ao serviço de urgência dar apoio, fazem mais de 35 consultas a 40 por dia e cumpriram a 100% as horas do bloco que lhe foram atribuídas, incluindo os dias de blocos dos outros quando faltavam, nomeadamente a estomatologista. Portanto, a atividade convencional atribuída naquilo que o Hospital Amato Lusitano tem de estrutura física para dar aos dermatologistas foi efetivamente feita. E, portanto, perante isso, o que é que aconteceu? Aconteceu que a lista de espera em 2020 era muito irrisória porque eles... O pai tinha deixado uma lista reduzida. Mas só para terem uma ideia, os senhores doutores fizeram mais de 2 mil consultas num ano. Em 2021 houve a pandemia, porque, de facto, em Castelo Branco, 2020, não houve praticamente Covid. Os Covid vieram em 2021. Em 2021, os meus colegas fizeram mais de 2 mil consultas, a maioria telefónicas, e, como sabem, a dermatologia não se carece de apenas de consultas telefónicas. É preciso ver a pele. Apesar de que, nessa altura, houve uma alteração, já não sei exatamente quando, apareceu umas consultas de telerastreio, em que os colegas de Medicina Geral e Familiar tiveram que ser equipados todos os centros de saúde, e que este Conselho, da altura, o fez, para tirarem umas fotografias aos ditos doentes que eram depois enviadas para o hospital. Portanto, para as consultas que são do CTH, via de Medicina Geral e Familiar, e as consultas que nós, que sou internista e que trabalhei muito durante a pandemia e após isso, mesmo como diretora clínica via Covid, para manter a atividade, a lista de espera começou paulatinamente a subir. Ora, faço consulta, a lista gera cirurgias. Quando não se vê doentes durante um ano no centro de saúde, os doentes dermatológicos, oncológicos, começam a aparecer. E, portanto, o que aconteceu foi que todo o SIGIC que aqui está, e, portanto, a quem as senhoras deputadas perguntaram se havia controle, só para terem uma ideia, o controle é feito com GDH, etc., com todas as coisas, e quando eu dizia que era para se pagar, sabia-se qual era o GDH, o que é que tinha sido feito, quando é que tinha sido colocado. A maioria são doenças consideradas neoplásicas, que, como sabem, têm três prioridades: prioridade normal, prioritário ou extremamente prioritário, que tem 7 dias para ser operada. Portanto, o que aqui aconteceu foi que, muito rapidamente, os colegas começaram a ver doentes, os doentes começaram a ter necessidade de operarem e os dias de bloco são escassos. Vão perguntar, mas podem trabalhar de manhã e de tarde? Podem, mas é preciso uma equipa. E, como tal, essas equipas nos hospitais não são muito fáceis de trabalhar rotativamente, enfermeiros, auxiliares, etc. Nem mesmo, às vezes, anestesiologia, que também pode ser necessária. Raro na dermatologia. Portanto, o que é que houve na realidade? Os colegas fizeram a percentagem de doentes, 32%, de facto, passaram um bocadinho em termos de percentagem, mas exatamente porque, com certeza, eu considerei que não foi exatamente porque havia uns incentivos legislados para fazer listas de espera de recuperação, mas sim porque se os doentes saíssem da ULS de Castelo Branco através de cheque e passassem a ir para o sistema privado, como sabem, é pago o GDH a 100%, é pago o transporte, é pago a consulta, é pago uma data de atividades associadas ao adicional fora do hospital e que é pago pela ULS Castelo Branco e por nós todos contribuintes, o que ainda iria aumentar, não estes valores, mas uns valores muito superiores. Portanto, o que aconteceu foi que, de facto, o Conselho de Administração, consciente de que poderia haver um aumento das percentagens, os deixou fazer para os doentes serem tratados e tratados dentro da ULS Castelo Branco. Também tenho de dizer, isto é a minha opinião, vale o que vale, os doentes são novos, mas os doentes daquela área são envelhecidos. Mandar alguém que tem um carcinoma espinhocelular com 86 anos a ser enviado à privada, senhora deputada, à privada, para ser pago pela mesma ULS, quando pode operar dentro da ULS, no mesmo local onde o doente vive, por causa de 2%, não me parece, e mais um pagamento de GDH na totalidade, mais a consulta, mais o transporte, mais a terapêutica associada, etc., 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 os senhores deputados sabem porque está na legislação, pareceu-me que seria um pouco ilógico e, portanto, fizeram dentro. Por fim, perguntaram-nos se nós tínhamos transparência e sabíamos a faturação. De facto, sabemos a faturação e temos transparência. Primeiro, a codificação é feita por uma médica, neste caso, que é internista e que tem um curso de codificação do GDRH feita pela ACSS, idónea. Não é feito por nenhum dermatologista, nem o dermatologista faz qualquer ato ou é pago antes da codificação e, como tal, como a codificação costuma ser feita, porque nós temos algum trabalho, costuma ser feita muito em decalagem, o que acontece é que as coisas feitas, só para terem uma ideia, as cirurgias feitas em janeiro de 2022 foram processadas em maio de 2022 e foram pagas quase no fim do ano de 2022. Portanto, por último, só dizer-lhes que o decalage de pagamento à equipa de produção adicional dentro da ULS Castelo Branco até às vezes tem mais de 6 meses de atraso e que os colegas sabem que têm esse decalage. Portanto, são os atrasos dos pagamentos aos próprios profissionais da casa, que depois, como sabem, são pagos a 60 dias no RHV e, como tal, ainda mais tarde. Em relação ao que a senhora deputada disse da gestão de liderança, de facto, talvez a liderança das unidades de saúde seja importante. O que é facto é que os conselhos de administração têm uma liderança que estava tutelada pelo Ministério, bem, não é? E que, por vezes, nós, os mecanismos que temos para poder trazer ou profissionais de saúde ou outras coisas, não dependem só do Conselho de Administração. Em termos do SIGIC, o que lhes tenho a dizer em relação ao ABLS Castelo Branco, onde estou desde 2009, mas eu estou na região desde 1997, e quando saí de Lisboa, os problemas da saúde eram iguais aos que são agora, portanto, mantêm-se, a meu ver. O que se passa na região é que nós temos poucos profissionais. Quando se tem poucos profissionais, cada vez é mais difícil de atrair profissionais, porque ir para instituições onde há um profissional já é, por si, mau para a classe médica. Portanto, é preciso incentivar a que vão 2 ou 3 ao mesmo tempo para as pessoas trabalharem em equipa e se sentirem mais acarinhadas. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de oportunidades e é uma questão de poder exercer a sua profissão com um certo acompanhamento de outros pares. E às vezes isso é difícil. Daí que, eu não me quero já alongar, já ultrapassei, acho que os desafios para os CRI são muito importantes, mas é preciso, isso sim, terem uma transparência e serem devidamente acautelados.
Muito obrigado. Vamos então passar à segunda e última ronda. Eu pergunto às senhoras deputadas, são os mesmos, à exceção do Chega, o senhor deputado João Ribeiro quer fazer a segunda ronda. Como sabem, não integrando a comissão, carece de autorização da comissão, que considero que está tacitamente conferida e, portanto, o Sr. Deputado João Ribeiro irá intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Joana, se abra 1 minuto, faz favor.
Agradeço desde já os esclarecimentos prestados, mesmo assim ainda ficam algumas preocupações que na nossa ótica precisam ser melhor clarificadas. Por um lado, parece-nos evidente que se nota que houve aqui alguma fragilidade no mecanismo de controle e acompanhamento da produção adicional, tendo em conta os valores atingidos e a concentração da atividade. Pergunto se não acham que houve falhas concretas na supervisão e, em caso afirmativo, onde é que essas falhas existiram. Por outro lado, gostava também de perceber se, olhando hoje para a situação, entendem que poderia ter havido uma intervenção mais precoce por parte do Conselho de Administração. O hospital, na altura, pergunto se tinha coordenador do gabinete de codificação. Se sim, o que é que esse coordenador fez nesta situação? Como é que preveniu? Como é que fazia a supervisão? Onde é que ele estava? Se vos disse alguma coisa antes desta notícia vir cá para fora? Por fim, termino afirmando que Para nós, PSD, o combate à corrupção não é um discurso de circunstância, é uma prioridade firme, assumida e coerente com aquilo que defendemos para o país, ao contrário de alguns grupos parlamentares, nomeadamente o Partido Socialista, que hoje aqui notou-se que a sua prioridade, sem dúvida, não é essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, então, dispõe até um minuto.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço aos senhores deputados. Estou a intervir porque sou deputado eleito por Castelo Branco e fico sempre muito contente quando temos novos milionários entre nós. Fico triste, é que seja à custa dos portugueses. Eu volto a dizer, eu fico contente quando temos novos milionários entre nós, entre os beirões, mas fico triste que seja à custa dos portugueses. O Sr. Engenheiro José Nunes disse que tinha o currículo, nós não devemos ter vergonha do currículo político que temos. Você foi nomeado pela CIM para vogal porque era do PS. E neste momento o PSD também teve um discurso bastante fofinho, porque a seguir a um engenheiro mecânico, nomeia um geógrafo para o Hospital Castelo Branco. Por isso é que também tem este discurso. Por isso é que o Chega defende que não deve ser assim que devem ser nomeados os diretores dos hospitais. Porque eu ainda recentemente tive um problema de saúde e fui muito bem tratado no Hospital Castelo Branco. Mas também assisti ao má ambiente que há entre os profissionais de saúde dentro daquele hospital. É fácil perceber isso. Existe muito mau ambiente. E quando estamos num sítio tão do interior, e estas questões vêm à baila por haver pagamentos, acharem que é normal haver o pai, o filho, e ainda se riem da situação. Isto é uma total falta de noção. E a questão é muito concreta. É, na vossa opinião, agiram bem ou mal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Correia, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu não tenho tempo para repetir a minha intervenção, dado o equívoco da Sra. Deputada, mas três pontos que eu vi esclarecidos e que agradeço, que têm a ver com a produção adicional acima da produção base, da importância dos recursos humanos e do novo sistema SINAC na gestão de listas de inscritos. Já agora, para terminar, mais uma preocupação, tem a ver com como é que neste momento, ou como quando deixaram, estava a lista de espera, desde logo, na dermatologia, isto tanto como foco doente, portanto, o tempo máximo de resposta garantido está a ser cumprido ou não. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, para concluir, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O relatório da IGAS fala no período em análise, portanto, a produção adicional na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco é de 54%. Portanto, é a terceira ULS com mais produção adicional, ou superior à produção base. E, portanto, de onde é que vem este 54%? Falou de 30% no caso da dermatologia, portanto, significa então que deve haver especialidades com ainda mais produção adicional, portanto, como é que dá 54%? Ou então estão a desmentir o relatório da IGAS? É só para perceber exatamente qual é o número real. Porque, novamente, a questão de ter a produção adicional maior que a produção base significa que não se está a fazer tudo na produção base. Portanto, e é isto que eu não consegui perceber, está-me a dizer que não, mas aquilo que eu percebi das vossas palavras foi, no fundo, que a produção adicional está a ser usada como uma espécie de incentivo para, isto nós já todos percebemos isto, não é? Para manter os médicos e algumas especialidades a funcionar nos hospitais. A questão é que isto também é um problema de organização e de gestão. E, portanto, não se pode fazer em produção adicional aquilo que não se faz na produção base. E é por isso que há limites. Portanto, se os limites normalmente são 30%, como é que a ULS de Castelo Branco tem 54%? É a terceira ULS do país com mais produção adicional.
Muito
e,
obrigado,
portanto,
senhor
significa deputado, que há algo que não se está a fazer durante muito o horário bem regular. E isso significa que estamos todos a pagar isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, então, novamente ao Sr. Dr. José Nunes. Dispõe até 4 minutos. Faça.
Bem, enfim, já aqui expliquei por alguns detalhes relativamente àquilo que é o assunto que estamos aqui a discutir. É assim, nós no interior temos um problema muito grave, que é a manutenção, ou melhor, é termos médicos, termos profissionais e, por conseguinte, garantir que a atividade se realize, porque sem meios não é possível. E, por conseguinte, A nossa ação foi sempre no sentido de conseguir angariar mais profissionais e, neste caso, enfim, no caso de dermatologia, porque temos lá outras especialidades que têm um profissional e que um dia que se reforme, provavelmente a especialidade vai terminar, portanto, ou seja, se nada for feito, gradualmente, provavelmente, a situação do hospital ou da ULS irá se agravar. Portanto, estarmos aqui a colocar que alguma questão que em relação entre pai e filho, coincidiu ser pai e filho porque foi a metodologia e foi a opção que se conseguiu, mas não foi por isso, foi o que se conseguiu, porque caso contrário, se eventualmente o filho não tivesse aceito, provavelmente não teríamos a especialidade de dermatologia, nem sequer a recuperação teria sido feita. Eu gostava aqui de dizer que o controle que é feito é feito, portanto, ou seja, uma coisa é a codificação e outra coisa é a equipa e o gabinete de SIGIC que faz a avaliação da atividade que é feita e que apresenta ao Conselho de Administração, portanto, a atividade que foi feita e aquilo que nós devemos pagar. Portanto, há aqui uma diferenciação de responsabilidades e, por conseguinte, o Conselho de Administração cumpre com aquilo, ou pelo menos atua com aquilo que lhe é apresentado. Se me perguntarem se houve ou há algumas falhas, vamos lá ver. Neste caso em concreto, nós não encontramos, portanto, aqui falhas que nos pudessem alertar no sentido que os pagamentos foram feitos porque a atividade não correspondeu àquilo que os médicos efetuaram ou efetuaram atividade que não foi ou que foi fora dos planos que nós, portanto, acordámos com eles. E por isso é que eu acho que, enfim, admito que há atividade, digamos, superior, mas não é uma atividade que seja tão relevante que possa, digamos, ter ou cause esta questão que estamos aqui a discutir em termos de problema. Se há formas de controlar ou monitorizar, poderá aqui encontrar-se outros modelos mais robustos de controle que, obviamente, iria, porventura, ser mais criterioso e robusto, porventura, se calhar, impedir que alguma atividade se fizesse, mas aqui o foco é o doente, porque a atividade que foi feita, temos consciência que foi feita de acordo com a legislação em vigor e, por conseguinte, jamais o Conselho de Administração e a mim em particular, que algo foi feito de forma irregular. Portanto, eu não entendo porque foi feito de acordo com os planos que foram apresentados, foram aprovados, foram vistos, foram pagos. Enfim, não sei se a doutora Eugénia quer terminar também com algum pormenor sobre a questão que foi feita aqui sobre o controle e sobre...
A codificação não é feita pelo dermatologista, os pagamentos são feitos após a codificação, não do SIGIC, mas da codificação final, portanto, de quem tem o curso do ICD-9, do ICD-10, peço desculpa. Não houve reportado nem à direção clínica, nem à coordenadora da codificação, nenhum erro de acordo com o que a colega fez de codificação da área dermatológica e, como tal, eu entendo que a minha colega coordenadora da codificação muito provavelmente não andou a ver nenhum caso particular porque não lhe foi reportado. Faz auditorias, mas de processos que são aleatórios. Portanto, nós costumamos fazer auditorias internas, mas de coisas aleatórias. Portanto, não havendo nada que se tenha sido reportado de que a codificação estava mal feita, é evidente que não parece que fôssemos pôr em dúvida qualquer situação. Deixem-me também dizer uma coisa que eu há bocado não disse. Há um despacho do Conselho de Administração, como sabem, os pagamentos da adicional são pagamentos que podem ter severidade 1, severidade 2 e que são pagamentos até duas cirurgias. A ULS Castelo Branco até tinha um despacho em que não é permitido a ninguém que faça cirurgia adicional pagar-lhe severidade 2. portanto, mais uma questão que acaba por estar a criar riqueza dentro da ULS. O que aqui aconteceu, porque acho que o senhor deputado, nós pagamos através da majoração dos despachos de recuperação. Portanto, o pagamento a 75% é devido a vários despachos que ocorreram todos até 2025 de majoração de adicional 2025. Portanto, o que aqui aconteceu nos valores tem a ver com os pagamentos de majoração, não é de aumentos de adicional fora do controlo. É evidente que já lhes dissemos que passaram, de facto, os 30%. E penso que o senhor vai continuar, o senhor.
Era só concluir. Era só para dizer, em relação às listas de espera, porque houve uma questão que foi feita em relação às listas de espera, foi um dado que me foi fornecido, porque eu, como sabem, já lá não estou há quase 2 anos, mas a doutora Eugénia, portanto, trazia com ela. Portanto, nós, na lista de espera, a 31/12, portanto, no final de cada ano, nós tínhamos em 2020, 94, a lista de espera de consultas, 2021, 256, 2022, 541, 2023, 960, 2024, 1749, 2025, 1814. Provavelmente, a esta data já temos 2278. Portanto, como estamos a ver, houve aqui uma recuperação das listas de espera, mas, ainda assim, elas já estão, obviamente, novamente a aumentar. Portanto, estamos aqui a discutir um assunto que é muito importante, que é, se por um lado tentarmos recuperar a lista de espera, estamos também a assistir já, novamente, ao seu aumento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso só... 10 segundos.
Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não digo que é normal ser pai e filho. O que eu disse, e porque acho que isto é importante, visto que estamos numa situação política, e eu de facto não sou política, eu sempre fui nomeada por ser médica e internista, tem a ver com uma coisa que se chama equidade no interior e no litoral. Os indivíduos doentes que vivem na região do interior, nomeadamente na região onde eu nasci, que sou da Quilhã, e onde trabalhei durante muitos anos, e que talvez me mudei para Castelo Branco, por algum motivo, não foi por ir para o Conselho de Administração, têm direito a receber a sua saúde no sítio onde vivem. Se me disser assim, é mais precária, é muito mais precária, mas também se deve aos profissionais que, mesmo podendo ganhar mais, dão a sua capacidade para poderem que os doentes sejam tratados onde vivem e nasceram. E não vamos ter ilusões, deixe-me dizer-lhe, ninguém vai viver para Castelo Branco se a saúde não der resposta naquela área. Portanto, o que este Conselho de Administração fez foi convicto, e por isso eu acho que agiria bem, foi convicto dar a quem precisa as condições para ser tratado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecer então ao Dr. José Nunes e à Dra. Maria Eugénia André os esclarecimentos prestados às senhoras e senhores deputados. Só uma brevíssima pausa, só para permitir-te acompanhar e que prosseguimos já com os nossos trabalhos.